Raríssimas e raríssimos, bom dia. Sim, ainda sou eu, Renê de Paula Júnior, falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de dezembro de 2021. Este som exótico que vocês acabam de ouvir na abertura foi uma surpresa para mim ontem. Eu nem deveria ser tamanha surpresa assim. Eu mudei recentemente e, bom, estou aqui me deparando com outros passarinhos, porque agora eu estou num andar mais alto, né? Então muda aqui um pouco o ecossistema penoso. Mas eu achei que eu não fosse mais ouvir este som que vocês acabam de ouvir, que é o som do amolador de facas. Eu morava no primeiro andar e eu nunca entendi muito bem qual era a rotina, se tinha um dia certo, talvez até tivesse, mas no meio da pandemia, como é que você vai saber qual é o dia certo? Pois bem, num certo dia da semana, algumas vezes por semana, passava um amolador de facas com esse apitinho e cantando lá, olha, amolo facas, alicates, tesouras, empurrando ali uma traquitana, uma bicicletinha, com um sistema insano de polias, uma coisa meio retrô, absolutamente delicioso, uma coisa quase medieval. E ontem, para minha surpresa, eu, no meio da tarde, de repente, consegui ouvir esse apitinho de novo. Eu falei, cara, eu vou gravar, eu vou limpar esse áudio e vou compartilhar isso com os raríssimos e as raríssimas, porque isso mostra que sobrevivências, não sei durante quanto tempo, de outros tempos, talvez aí um pouco menos duros. Mas vamos lá. Bom, agora eu vou colocar de volta aqui os nossos bem-te-vis e maritacas aqui que eu consigo ainda registrar nesse andar um pouco mais alto. Por onde eu começo o episódio de hoje? Talvez eu comece pedindo desculpas. Ontem, um raríssimo entrou em contato comigo. Na verdade, eu já tinha entrado em contato faz algum tempo, eu comi bola, demorei para perceber a mensagem. Afinal, são tantas mensagerias espalhadas por aí que a gente acaba perdendo um pouco o pé. A questão é, eu lamento se eu tenho causado estorvo ou incômodo ou cansaço de tanto falar aqui do Bolsonaro ou de criticar a sua família. Lamento, não deve ser fácil, porque nós temos vivido numa realidade que está muito além da capacidade humana, né, de processar isso no fígado, no estômago, em qualquer outro órgão desses. Não está fácil, e eu entendo que as pessoas, vocês e todo mundo, procurem distração, procurem algum tipo de respiro, procurem algum outro oxigênio para respirar. E eu estava, né, e acho que é inevitável, contaminando um pouco essa tentativa de espairecer e de tirar um pouco isso da frente. Tem uma questão um pouco delicada nisso. Bom, óbvio, se isso daqui fosse um projeto que eu estivesse fazendo para um cliente, ou se fosse um projeto comercial, eu definitivamente tiraria de cena qualquer perspectiva mais pessoal minha, qualquer opção política. Mas não, esse é um projeto absolutamente autoral, não é monetizado, ele é absolutamente gratuito. Então, eu acabo muitas vezes extrapolando o meu papel e acabo compartilhando com vocês aquilo que eu mesmo não consigo processar. A questão é qual é o equilíbrio correto. Eu vou citar aqui uma história minha, pessoal. Eu sempre compartilhei com vocês notícias de um blog que eu admirei, apoiei, inclusive, durante muito tempo, dava lá sei lá quantos dólares por mês, que era o Brain Pickings, da Maria Popova. Trabalho extraordinário, né? Um trabalho contínuo, profundo, de trazer à tona maravilhas da cultura, da poesia, do pensamento. Mas eu percebi uma coisa que com o tempo começou a me incomodar, que era o seguinte: quando começa a história toda nos Estados Unidos do Trump, começa a ficar simplesmente surreal, simplesmente insuportável, né? Quando o Congresso americano é invadido por uma turba de vikings e completamente fantasiados, insanos, ela continuou falando da redenção pela arte e do poder da filosofia e resgatando a beleza do pensamento de Jung. Aí eu falei, pera, sendo só, calma lá, em que planeta essa moça está, né? Isso começou a me incomodar, esse escapismo quase neurótico, né? Um escapismo completamente, para mim pelo menos, sintomático, Eu falei, não dá. Eu vejo de vez em quando, mas eu comecei a ficar incomodado com a indiferença dela ao que está acontecendo. E eu não quero ter essa indiferença. Então, eu prometo ser um pouco menos maníaco aqui, na medida em que a minha saúde mental, que o meu equilíbrio mental permitir, o que não anda muito fácil, eu não sei quanto a vocês, mas manter o nariz acima da linha d'água em termos de esperança, em termos de otimismo, em termos de resiliência, não tem sido fácil, não é simples você ver o mal absoluto, escancarado, diante da nossa cara, né, triunfar um dia após o outro, o que que nos motiva a continuar remando? Então, eu não vou seguir o caminho da Maria Popova, desculpem, isso não, aqui lamento mesmo que eu perca ouvintes, isso aqui não vai ser um reduto numa torre de marfim ou num lugar perfeito, distante das distrações deste mundo tão tumultuado. Não é esse o meu papel, né? Inclusive, primeiro porque eu acho que eu não consigo, segundo porque eu não acho que isso seja uma atitude... digamos, sei lá, frutífera. Eu disse recentemente, até um chavão, mas o mal prospera quando bem recua, né? O mal avança quando bem é tímido. Se a gente de alguma maneira não denunciar, se a gente fechar os olhos, eu fico pensando como foi a Alemanha nazista. Será que todos achavam aquilo bonito ou muita gente se calou? Né? Então, fica aqui, eu lamento se eu me excedi, eu vou tentar prestar mais atenção nisso, mas desculpe, mas eu não vou jamais ser uma Maria Popova, eu jamais vou photoshopar essa realidade, e eu acho que, eu não sei, eu acho que uma das coisas que sempre me motivou a fazer as coisas do jeito que eu faço, de improviso, sem roteiro, com muita transparência, expondo meu coração por inteiro, isso, na verdade, a maneira como a gente faz as coisas, às vezes é tão importante quanto as coisas que a gente faz. E eu tenho feito dessa maneira porque eu acredito que a gente tem que começar a ter coragem de se expor. A gente tem que sair dessa mania brasileira de dizer que está tudo bem, né, e gastar uma fortuna com um dentista, porque afinal os dentes são um cartão de visitas e você ficar encerando o carro, a gente ficar nesse mundo de aparências completamente insano, o quanto a gente perde por a gente não ser sincero, não abrir o coração, né, e não, puxa, não só estender o braço, mas como também aceitar o braço amigo de quem está sentindo a mesma coisa. Bom, tem uma notícia interessante aqui, eu fiquei feliz, o Washington Post fez uma matéria bastante surpreendente sobre São Paulo. São Paulo é que está dizendo que vacinou 100% dos seus adultos, isso é um recorde. Isso é um recorde, mesmo no país, né, em que você tem negacionismo, em que 20% da população votaria de novo na barbárie, né, na crueldade, nessa coisa psicopata. Este é um país que ama as vacinas, o nosso povo, imagina, compare isso, eu vou dar notícia aqui, o Boris Johnson, aquele outro fanfarrão, né, agora está enfrentando praticamente um motim, uma revolta, só falta aqueles ancinhos e tochas, né, do Frankenstein, porque ele vai tentar impor um passaporte da vacina, imagina, um monte de gente está ali e surtando, o que é muito difícil de entender em países, em princípio, onde a educação é melhor, né, onde o nível social é menos desigual. Então você vê isso na Áustria, na Dinamarca, na Holanda, é completamente insano, mas pelo menos nisso uma parte do Brasil está dando exemplo. Então São Paulo, que é uma das maiores cidades, ou talvez a maior cidade do hemisfério, ela ocidental, ela, pelo menos é isso, que eu pensei que fosse cidade do México, mas tudo bem. Tá com o Estado está atingindo esse patamar, eu fiquei super feliz, isso diz muito a respeito da gente, isto me dá esperanças, né? Isso significa que majoritariamente nós somos um povo que se preocupa com sei lá o quê, com a gente mesmo e também com os outros, né? Que quem está no poder hoje não nos representa, né? O fato dele ter vencido uma eleição não significa que ele represente absolutamente todo mundo. O que mais? Tem uma história interessante aqui, já que alguns personagens como Elon Musk, que é outro que cada vez que eu critico eu tenho que aguentar uma série de fanboys contestando, Mas enquanto o Elon Musk quer que esse planeta aqui exploda e ele já está pensando em ir para os próximos, né, expandir a sua fabulosa personalidade pelo universo, porque é claro, quando você tem um ego gigantesco, não basta um planeta só, você tem que, né, ir pelas galáxias para ser adorado em outros sistemas solares. Pois bem, ele vai ter que ter um probleminha aqui. Quando você fica muito tempo em gravidade zero, várias coisas acontecem, né? Primeiro, você perde massa muscular porque você não está tendo que, né, de alguma maneira, fazer força para ficar em pé ou para andar ou para deslocar as coisas, né? Então, não tem esforço praticamente nenhum ou muito menor. Então, os músculos começam a atrofiar. Os seus ossos, bom, o osso fala, bom, ninguém está me demandando aqui, eu não tenho que aguentar o peso de ninguém, então, com licença, eu vou devolver as minhas moléculas aqui. Aí você começa a perder massa óssea, é surreal, né? Mas tem outro efeito curioso, que é o seguinte: quando estamos de pé, os fluidos do nosso corpo, afinal, somos compostos em grande parte de água, não é mesmo? Por gravidade, eles descem para suas pernas, eles descem para os seus pés, por isso que muita gente tem inchaço nos tornozelos, etc. e tal. Quando você se deita, o que acontece, ainda mais se você bota as perninhas para cima, os fluidos se distribuem um pouco melhor, saem das pernas e vão um pouco para a cabeça. Ok, mas de manhã, quando você acordar, né, a sua cabeça fica livre daquele monte de líquido desnecessário e desce de novo para os pés, exceto em gravidade zero. Em gravidade zero, os fluidos não tem para onde ir e você vai ficar com o cabeção cheio d'água, os fluidos vão se acumular e isso tem um efeito, infelizmente, bastante perceptível, que é os seus olhos se achatam, a pressão do líquido acaba deformando o seu globo ocular e a astronauta, que normalmente é conhecido por sua visão extraordinária, 20 por 20, depois de algum tempo no espaço, o olho do cara está uma porcaria, né? Então vejam que interessante, eu conheço pessoas que acham que a sua existência neste planeta é transitória, porque afinal em algum momento vão para outros planetas com ou sem gravidade, ou seja, o que for, como se a matéria fosse um fardo. A gente tem que levar em conta, está passando um avião aqui, agora eu estou avisando para os raríssimos que são um pouco mais atentos, eu estou embaixo de uma rota de avião e sim, é possível que aviões passem justo quando a gente está gravando. Pois bem, nós não podemos nos esquecer que nós somos cria desse planeta. Nós nascemos e nos adaptamos a estas condições bastante singulares. Na hora que você sai aqui do útero, esse planeta é como se fosse um útero, lamento, mas tudo joga contra você. Você tem radiação cósmica, você tem vento solar, obviamente o vácuo, você tem o frio, e agora você também tem esse problema da gravidade, né? Como é que você faz para ficar sem gravidade? E aí eles estão contando que eles estão propondo aqui um tipo de um cobertor, mas se bem que parece daqui, o cara está parecendo um sushi, parece um temaki, parece que eles enrolaram o cara numa coisa qualquer de restaurante japonês. Em suma, é uma maneira de você dormir com um tipo de cobertor que pressiona, que espreme você para forçar o líquido de lá para cá. Não, espreme não, ele suga você, eu não sei, ele mexe, eu nem quero ficar imaginando muito, mas ele mexe com a pressão, através da pressão, ele tenta puxar o líquido de novo para os seus pés e para suas pernas, para compensar, imagina, o cara é um astronauta, querendo ou não, ele vai precisar dos seus olhos para operar os instrumentos, fazer os experimentos. O que adianta o cara chegar em Marte completamente zureta, sem conseguir enxergar nada? Pois bem, então estão tentando contornar isso com um cobertor que parece um sushi gigantesco. Mas já que eu estou falando em vida adaptada nesse planeta e essa mania de querer explorar, sei lá, o cosmos e sair daqui, os oceanos são uma fonte perpétua de descobertas. A gente não conhece direito o que está debaixo dos nossos narizes aqui, né? Então a gente conhece, isso já essa frase, essa citação já é famosa, mas a gente conhece mais a superfície de Marte ou da Lua do que a superfície do fundo do oceano. A gente não conhece o fundo do oceano, é lógico, é muito difícil você chegar lá do ponto de vista de engenharia, realmente não é mole, mas pelo menos os oceanógrafos e os biólogos, eles estão, na verdade, acho que até um pouco mais avançados do que essa mania de mandar astronauta para lá e para cá. Eles mandam um robô, Porque, cara, na boa, mandar uma pessoa para 3, 4, 5, 6, 10 mil metros de profundidade não é fácil, é uma pressão simplesmente colossal, descomunal. Então manda um robô, tá tudo bem, o pilota de longe, tá? E aqui são duas descobertas ligadas justamente ao uso de robôs para explorar o fundo dos oceanos. Aliás, eu falando nisso, a gente teve a oportunidade uma vez, numa viagem de férias, tal, ali, né, numa praia bastante bacana, que do lado do hotel tinha não só um aquário, mas também um instituto de pesquisas ligado ao Smithsonian, e eles tinham um desses submarinos com aquela bolotona de vidro, assim, e que você podia fazer um tour até 300 metros de profundidade. A gente fez isso. Foi muito, 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 muito legal. Espero que um dia vocês consigam. A gente documentou das melhores maneiras possíveis, da melhor maneira possível. E a primeira questão é que, cara, fica escuro muito rápido. Em pouquíssimo tempo você não enxerga a patavina, né? Aí o cara acende lá os faróis daquela máquina e aí você, uau, você vê coisas, inclusive latas de cerveja, garrafas de Coca-Cola, etc e tal, mesmo a quase 1000 pés de profundidade. Pois bem, parabéns para os seres humanos, né, deixando a sua marca por aí. Mas com esses robôs, eles acabaram flagrando criaturas extraordinárias. Eu vou compartilhar duas com vocês aqui, que na boa, acho que nem em filme de alienígena eu vi alguma coisa tão esquisita. A primeira delas é um peixe, e eu não sei como é que chama esse peixe em português. Em inglês chama olho-barril, barrel eye. Imagine um peixe. Ok, um peixe, até meio gorduchinho, assim, um peixe. Só que você está olhando o peixe de frente. Aí ele parece que tem os olhinhos meio tristes, assim, e tal. Na verdade, ali onde são os olhinhos meio tristes na frente, não são os olhinhos meio tristes, ali são órgãos olfativos. Mas o que você percebe é uma coisa completamente bizarra. A cabeça, a calota da cabeça do peixe é transparente. É transparente, mais ou menos como essa bolota transparente de um submarino, mais ou menos como a cabine, né, de um avião, sei lá, de um bombardeiro. Não estou brincando, a cabeça do peixe é transparente, você vê dentro. E o que que você vê dentro dessa cabeça transparente? Como se o peixe fosse feito de vidro, né? Você vê duas bolotonas ali, meio esverdeadas, tal, apontando para cima. O que são aquelas bolotonas? Pois bem, aquelas bolotonas dentro de uma cabeça transparente são os olhos. Aí você fala, por que que ele tem o olho dentro da cabeça e não fora? E a história mais bizarra é que, na verdade, o olho está apontado para cima. Ele não olha para frente, ele olha para cima. E é por isso que o crânio dele é transparente, para ele poder enxergar para cima. Agora, a questão é por que que esse peixe completamente bizarro... Não estou brincando, parece uma criatura de ficção científica. Ele tem que olhar para cima, porque é como ele se alimenta. Ele fica nadando embaixo de umas águas vivas e aí ele fica ali pegando o que eventualmente sobrar. Ele fica ali de butuca pegando as sobras. Quando a sobra está perto da boca dele, esses olhos que estão apontados para cima, eles viram para frente. O que é muito interessante é que eles conseguiram filmar esse animal. Eu vou dar o link aqui para o vídeo. É realmente estranhíssimo. Né? Não é uma coisa, parece efeito especial, mas não é. Mas a coisa não termina por aí, porque já que eu falei aqui de águas-vivas, uma outra imagem também flagrada por um robô de exploração subaquática é uma criatura, imagina uma água-viva. Uma água-viva normalmente tem aquela parte de cima que parece uma cúpula, parece um sino, e normalmente você tem os braços que descem, certo? Certo. Neste caso, eles chamam da água-viva fantasma. Eles flagraram ali no mar da Califórnia, acho que em Monte Rey, se não me engano, uma dessas águas-vivas, e lá vem mais um avião, que tem essa fantasma. Ela é bastante estranha, porque ela tem essa cúpula que parece um sino, não é transparente, é translúcida, é meio luminosa, mas tem 3 metros de diâmetro, 3 metros de diâmetro, é do tamanho de uma sala. Então imagina essa criatura colossal com esse sino, né, com essa parte de cima, e os braços que parecem umas fitas de tecido chegam a 10 metros de comprimento. 10 metros de comprimento é uma água-viva e está registrada em vídeo graças a esses submarinos, robôs automatizados. absolutamente fascinante, os movimentos mais graciosos e lindos. Você fica imaginando do que aquele negócio se alimenta, como é que aquele negócio vive, como é que aquele negócio se reproduz. E é simplesmente maravilhoso. E aí eu pego uma carona com isso. Se eu acho que eu gostaria de ter uma tela passando essa água viva para lá e para lá o dia inteiro. Aliás, eu acabei de ter um flashback aqui. Eu já comentei com vocês que eu fui atrás, quando era muito mais novo, eu fui atrás de uma bolsa, eu consegui ir com uma bolsa estudar na Alemanha, e aí quando eu estou lá, sou um rato de museu, comecei em museu, aí chegou uma hora que eu estava meio zureta de tanto ver museu, e eu descobri que havia zoológicos, aí comecei a ir no zoológico para ver outros animais, não é? Além de mim mesmo. E eu me lembro que tinha, acho que ali no zoológico de Berlim, um display, né, uma vitrine, com águas vivas indo para lá e para cá, para lá e para cá. Nossa, eu era capaz de ficar meia hora ali. Se a minha televisão tivesse isso como descanso de tela, águas vivas, né, indo para lá e para cá, eu estava bastante feliz. Mas águas vivas, além desse prazer estético e relaxante, embora muitas delas sejam completamente peçonhentas, tem uma outra reportagem aqui dizendo que eles estão usando, agora eu estou juntando tudo, uma água viva que é transparente, mais ou menos como aquele peixe, né, para tentar entender como funciona o nosso cérebro. O que eles fizeram? Essa água viva não tem 10 metros, 3 metros, não. Ela é minúscula, tem 1 centímetro. Então você consegue botar o bichinho no microscópio, está tudo bem. Né? E ela é transparente. E o que eles fizeram foi modificar geneticamente essa água viva, usando inclusive os genes de uma outra água viva, né, que são genes que tornam as coisas fluorescentes. Então eles fizeram uma modificação genética nessa água-viva para toda vez que o neurônio daquela água-viva entrasse em funcionamento, ele brilhasse. Oh, neurônios luminosos! E como ela é transparente, fica fácil de observar. Então eles estão começando a perceber como que funcionam os neurônios, e não adianta falar em cérebro, porque essa é uma criatura que não tem um sistema nervoso centralizado. A coisa é estranhamente descentralizada, mas aparentemente ela consegue coordenar os movimentos, como assim? E agora que eles estão podendo ver os neurônios piscando, né, eu já estou imaginando aqui, não vou citar nomes para não irritar ninguém, que se eles fizessem isso com algumas pessoas que só têm um tico e um teco, ia ser realmente bastante mais fácil. Mas tudo bem, essa criatura, eles conseguiram fazer alguns neurônios fluorescentes e eles estão começando a entender como, mesmo sem ter um sistema nervoso central, com cérebro propriamente dito, ela consegue coordenar, porque eles vão se estruturando localmente. É um processo bastante curioso. E se você acha que essa criatura não vai servir para nada, basta lembrar que há 600 milhões de anos nós éramos ali primos, né? O nosso caminho na árvore da vida se diferenciou dessas criaturas há 600 milhões de anos. Não faz tanto tempo assim, levando em conta que a vida surge no planeta há 2,4 bilhões de anos. Então somos todos primos, o que a gente aprender. E eles inclusive citam que muita coisa que a gente sabe hoje sobre, por exemplo, como os nervos funcionam, a gente aprendeu analisando lulas. Aí ele cita que a gente entendeu não sei o que analisando as lagostas, os caranguejos, eu já esqueci. Né, provavelmente, quem sabe, memória, né, quem sabe a minha falta de memória pode ser explicada, quem sabe, por um molusco. A gente não sabe. Mas é uma questão interessante, já que eu estou falando aqui de biologia, e eu tenho um certo fascínio por biologia, porque eu não fiz biologia, então estou descobrindo isso tardiamente. Um vídeo no YouTube extremamente interessante sobre as menores pinças do mundo. Pinça. Aliás, a moça começa fazendo um elogio das pinças, o que talvez seja mais fácil para uma moça, porque eu não me lembro de ter usado pinças, exceto para tirar uma farpa ou outra do dedo, mas não é uma coisa que está sempre no meu Olimpo da gratidão. Mas ela, temos que ter muita gratidão às pinças, e ela vai mostrar como pinças foram desenvolvidas para a gente desenrolar o nosso DNA. Vale a pena ver o vídeo. A questão é a seguinte: eu, você, todo mundo, aquela água viva, todo mundo aqui é feito de DNA, certo? Certo. Ok, legal. A questão é, o DNA é uma fita, aliás, são duas fitas trançadas, é uma trança, né? São dois fios trançados com as informações ali, né, nas ligaçõezinhas todas, tá bom. Se você pegar qualquer célula sua, e você pegar todo o seu DNA e desenrolar, imagina, uma célula não é nem visível, você precisa de um raio do microscópio para ver uma célula. Mas mesmo dentro dessa célula, você tem 2 metros de DNA. Agora, como é que você faz para 2 metros de DNA caber dentro de uma célula, que aliás tem outras coisas para fazer, não é que ela só faz isso? Então você enrola. E aí o que os cientistas descobriram com o tempo, como é que você enrola DNA? E aí eu já vou esquecer todas as palavras, porque eu já esqueci, são termos... Então tem uma bendita molécula que funciona como se fosse um carretel. O DNA, que é uma trancinha, ele se enrola um pouco nesse carretel, aí ele sai, ele se enrola em outro carretel, ele sai, ele se enrola em outro carretel, ele sai, ele se enrola... Então ele vai se enrolando em vários carretelzinhos, aí você tem uma outra molécula, cujo nome eu também esqueci, por isso que eu recomendo que vocês vejam o vídeo, que junta esses carretéis e vai meio organizando essa bagunça e fica tudo muito bem enroladinho. Aí você fala, nossa, que beleza, que coisa sensacional, mas a questão é, se a gente quiser entender o DNA, ler o DNA, a gente tem que desenrolar. E como é que você desenrola alguma coisa que está enrolado em vários carretezinhos, que está organizado em outra... um móvel, alguém arrastando um móvel aqui. Isso é para vocês verem que realmente o radinho é feito em casa. É mais ou menos como, sei lá, o pudim da vovó, sei lá. Pois bem, mas como é que você desenrola? E se você puxar o DNA e desenrolar, ele pode arrebentar. O quanto você pode fazer de força para desenrolar o DNA? Que tipo de pinça você usa? E aí ela vai contar, e aí eu não vou conseguir explicar aqui os detalhes, que na verdade a gente está usando pinças de luz. A gente está usando raio laser. Raio laser, uma coisa, isso me fez lembrar de uma discoteca dos anos 80 em Moema, mas deixa para lá, era um lugar horroroso. Mas raio laser, que é uma invenção simplesmente maravilhosa, revolucionária, serve para você apontar o slide do PowerPoint, serve para várias coisas, serve para você deixar um gato completamente transtornado, mas o raio laser serve, curiosamente, a gente consegue usar a luz, os fótons de um laser, para empurrar ou puxar a matéria e usar isso como se fosse uma pinça. É uma coisa completamente insana. E, aliás, isso me fez lembrar de eu estava ouvindo um podcast do Sean Carroll em que a moça estava tentando falar sobre o quê, meu Deus do céu? Ela estava fazendo experimentos sobre em aquela coisa quântica, aquele fenômeno quântico chamado entanglement, né? A questão de você emparelhar ali átomos e partículas para que elas fiquem misteriosamente conectadas, independente da distância. Mas para isso acontecer, ela tem que resfriar os átomos, nem lembro do que, se era rubídio, irídio, tanto faz, né? Então ela pegava uns átomos ali e ela tinha que resfriar esses átomos até muito próximo do zero absoluto. Por quê? Porque se você não resfria, as coisas estão pulando que nem as loucas, não é fácil você medir nada. Então se você resfria, as coisas estão um pouquinho mais comportadas e os efeitos quânticos são mais notórios. Como que ela consegue resfriar? Usando também raios laser. E nesse podcast, se você tiver curiosidade, eu recomendo para que você ouça, ela explica como que é possível você... Parece quando você assiste ficção científica, né? Que tem lá uma nave Klingon e ela faz um raio de tração e prende lá Star Trek, seja lá o que for, a Enterprise. Você consegue usar a luz, o laser, para de alguma maneira modificar o movimento, reduzir o movimento dos átomos. E quando você reduz o movimento dos átomos, você reduz a temperatura. Tá todas as coisas se conectando. Eu gostei dessa história. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? A gente está chegando perto de um assunto que tem a ver com algumas coisas que a gente comentou aqui, tá? Foi um episódio do 99%, não foi nem do 99% dos, eu vou deixar para o final. Foi um episódio do Complexity Podcast, que é apresentado pelo Michael Garfield, que eu estou sempre aqui babando ovo, sobre a questão de democracia. Ele está conversando com uma especialista chamada Tina Eliassi Had, não sei como é que é esse nome. Ela participa de um grande esforço multidisciplinar, envolvendo várias disciplinas, para tentar entender a democracia como um sistema complexo. Eu sei que parece óbvio falar que democracia é complexo, ainda mais hoje em dia. Mas quando a gente diz complexo, quer dizer, isso tem um significado bastante específico em ciência. Complexo é quando as coisas se afetam umas às outras e os comportamentos não são facilmente previsíveis, porque as coisas vão interagindo umas com as outras de um jeito que não é linear, Não, as pessoas não são bolas de gude, as pessoas não são bolas de bilhar, né? As pessoas não são átomos no vácuo, as pessoas interagem e, sei lá, é como se eu gritar agora fogo, todo mundo vai sair correndo, tendo ou não algum incêndio por perto. Se eu disser que o banco tal vai quebrar e essa informação viralizar, todo mundo vai tirar o dinheiro do banco e o banco vai quebrar, embora não houvesse nada de errado acontecendo. Então, quando as coisas afetam outras coisas de maneiras que são imprevisíveis e que não são lineares, a gente pode falar em termos de complexidade. E a discussão, eu convido, convidei vários amigos, inclusive ali no LinkedIn, no Facebook, o Abel Reis, o Zeca Martins, o Pedro Doria, o César Paz, várias pessoas que eu sei, pelo menos, que têm interesse pelo tema da democracia e também da complexidade. Porque a questão é a seguinte, eles até citam, o entrevistador, o mediador, ele cita o Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut é um escritor americano brilhante, que ele falou o seguinte, numa brincadeira, olha, qualquer democracia que tente ser maior do que a Dinamarca tende ao fracasso. A ideia de que democracia só é possível até uma certa escala, que a partir de um certo tamanho, essa ideia não é nova, né? Quando Aristóteles pensa o poder, a política, a cidade, ele vai imaginar que não pode passar de, sei lá, 400 mil habitantes, eu não lembro o número, mas é uma coisa nessa ordem de grandeza. Passou disso, as coisas ficam ingerenciáveis. Então, entre inúmeras questões que eles estão falando ali, desde desigualdade, inteligência artificial, a questão da transparência, até que ponto isso é positivo ou não, a questão da representatividade, a representação da desigualdade, eles colocam justamente uma questão que para mim é fascinante, que é a questão da escala. Escala. Né? Eu já mencionei aqui um paper, acho que eu vou dar o link para esse paper aqui de novo. Um dos papers mais interessantes e fundadores quase dessa disciplina da complexidade é um paper cujo título em inglês é More is Different. Mais é diferente. Ou seja, mais não é simplesmente maior, mais é diferente. Coisas estranhas acontecem quando a escala aumenta. Tem coisas que são simples de você imaginar com relação à escala. Se eu tenho uma régua que é duas vezes mais comprida, ela vai ter, ok, quantas vezes mais pesado é se ela só for mais comprida? Bom, ela vai ser mais comprida, se é duas vezes mais comprida, ela vai ter a mesma largura, mesmo tudo, então tá bom, ela é duas vezes mais pesada. Agora, se você faz um cubo que é duas vezes mais largo, como ele é um cubo, se aumentou a largura e todas as dimensões, ele é oito vezes mais pesado, certo? Certo. Então, quando um animal começa a crescer, à medida que ele cresce, sei lá, ele tem o dobro da altura, o peso dele aumenta quanto? O peso dele não é o dobro, o peso dele vai crescer e aí em alguma coisa perto de uma potência de 3. É por isso que o Godzilla é inviável, porque você não consegue ter uma criatura daquele tamanho ficando em pé, porque daquele tamanho não tem perna, não tem osso que resista. É por isso que as maiores criaturas do mundo estão dentro da água, que é onde você consegue ficar livre da questão da gravidade. Mas essa questão da escala é para mim muito intrigante, porque o que eles estão reconhecendo, e não adianta a gente tentar dourar a pílula aqui, é que simplesmente as democracias estão em retrocesso, as democracias estão em crise, isso talvez tenha sido provocado pelas plataformas digitais, e aí ela faz uma citação que eu achei absolutamente oportuna, que nenhum inovador, desenvolvedor, programador, startupeiro, etc., ele tem que fazer, ele não pode fazer alguma coisa voltada para a sociedade se ele não entende como a sociedade funciona. Não é só jogar alguma coisa por aí e ver o que acontece, que foi o que o Mark Zuckerberg fez, inclusive adotou, não, vamos quebrar coisas rápido, né? É a maldita história da disrupção. Hoje até fiz uma provocação no LinkedIn, no Twitter, que, cara, quando é que a gente vai entender que o mundo não precisa de disrupção? Disrupção é bom? O que acontece depois que disrompe? Quando isso humaniza a gente teve várias disrupções que nos desumanizaram, simples assim, a democracia, ou pelo menos o convívio entre pessoas diversas. E quais são os pressupostos de uma democracia? São vários, que você tenha, vocês sejam todos iguais perante a lei, mas isso não basta, porque você pode ter uma tirania onde são todos iguais perante a lei, ou seja, são todos uns escravos. Né? Vocês são todos escravos perante a lei, então não basta só. Então você tem a liberdade de expressão, você tem a liberdade de organização, você tem a questão de eleger seus representantes. São vários pressupostos aí. Democracia não é uma coisa só. Não é a questão só da liberdade de não tomar vacinas ou de comprar um fuzil AR-15. Né? Você, a democracia pressupõe várias coisas. E a democracia, ela é cada, quanto mais o for diverso, né, os envolvidos, mais complexa se torna a questão. Você fazer uma democracia, aliás, vamos voltar para a Dinamarca, onde todo mundo é dinamarquês, loiro e lindo, acho que é um pouco mais fácil do que fazer, por exemplo, em São Paulo, em que temos gente de absolutamente todos os lugares do mundo, com todos os sotaques, com todas as histórias diferentes. É um pouco mais complicado. Certo? Certo. Mas agora eu vou, acho que, pular para... Não, então, ok. Antes de pular para a história final, tem dois feitos científicos aqui que eu acho que vale a pena a gente levar em consideração. A NASA fez uma sonda chamada Parker, eu já comentei, ela quer analisar o Sol, e é que ela quer chegar perto do Sol, que não é uma coisa simples, não é só passar sundown, um protetor, não, chegar perto do Sol é uma coisa muito fácil, tiveram que fazer um escudo de titânio, sei lá do que, para proteger do calor, mas não é que ela vai mergulhar no Sol, ela não é louca, ela vai ficar passando, ela vai dando voltas, e cada volta ela passa mais perto. E o que aconteceu é que ela está a 500 mil quilômetros por hora, é uma coisa de louco. Ela acabou de entrar, eles estão chamando aqui de tocar o Sol. Como é que você toca o Sol? Vamos lá, não é que tocou o Sol. O Sol tem uma atmosfera, o Sol tem uma camada de gás em volta dele, que tem uma certa altura, né? Até uma certa altura a gravidade do Sol consegue segurar, até uma certa altura o campo magnético do Sol consegue segurar, a partir de uma certa altura as coisas vão embora e vêm parar aqui na Terra para encher o nosso saco. Né? Mas então o Sol tem uma camada que é chamada, né, o nome é meio infeliz hoje em dia, mas que é chamado de corona, tá bom? A coroa do Sol, que a gente vê ali no eclipse, etc. e tal, a coroa do Sol, ela se estende, né, a uma certa altitude, e a sonda passou, ela entrou e saiu da corona muito rápido. O que é muito interessante é, bom, primeiro, não derreteu, né? Mas o que é muito interessante é que a coroa do Sol, a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície do Sol. E não é um pouco mais quente. A superfície do Sol está aí mais ou menos 5.500 graus Kelvin, o que dá mais ou menos aí quase 6.000 graus Celsius. Tá? Não é tão quente assim, alguns milhares de graus. Mas a temperatura da atmosfera são milhões de graus. Por quê? Ninguém sabe muito bem, a sonda Parker passou por lá, então agora a gente pode dizer não só que o ser humano pousou na Lua, né, como ele também tocou o Sol e conseguiu mandar algumas histórias a respeito. E falando em histórias, antes disso, antes da história, eu só quero comentar uma história rapidinha aqui. É um projeto lindo, absolutamente lindo. Eu comentei agora há pouco das águas-vivas, que há 600 milhões de anos atrás, né, éramos todos primos e tal. Eu mencionei a árvore da vida. A árvore da vida não é nenhum conceito mágico do sei lá do que, do Senhor dos Anéis. Não, a árvore da vida é uma representação gráfica de como a vida foi se diversificando. E aqui tem um site chamado OneZoom. O que quer dizer OneZoom? Mais uma videoconferência? Não, os caras estão se propondo a ser o Google Earth, que eu já acho sensacional, porque você pode ver, primeiro, que a Terra é redonda, que não é uma coisa tão consensual assim, mas você pode ver qualquer lugar do mundo de graça, mas é o Google Earth da biologia. Quando você abre, você vê uma árvore, né, quando a vida surge, ela começa a se ramificar, e se ramificar, e se ramificar. Mas o que é legal é que você vai dando zoom, e zoom, e zoom, e zoom, e você vai cada vez se aprofundando mais, parece um fractal. Pensa um brócoli, quando você pega um brócoli, o brócoli se ramifica e parecem outros brócolis, aí se você olha de perto, parece um outro brócoli, pô, que é chamado em matemática de autossimilaridade, né? Parece um fractal, e aí você vai se aprofundando, você vai vendo as grandes famílias, as espécies, até que você chega, né, numa espécie específica, aí ele vai mostrar, olha, esse é o babuíno, não sei do que, não sei da onde, você clica e você vê o animal na Wikipedia. Lindo, absolutamente sensacional, eu achei muito bacana. E agora vamos voltar um pouco para um terreno humano, demasiadamente humano, que também tem a ver com democracias, e também tem a ver com diversidade, também tem a ver com identidade. Eslovênia. Não, eu não sei onde Eslovênia fica no mapa, eu olhei, eu já estou meio esquecendo. Fica ali entre a Itália e a Croácia, do lado da não sei da onde. A Croácia eu tenho uma vaga noção de onde fica, de memória, nunca fui, mas eu acho que eu sei. Mas a Eslovênia fica ali e aparentemente é um país que está indo muito bem, obrigado. Né? E agora, nessa época do Natal, as crianças eslovenas são 3 vezes mais felizes do que as crianças do resto do mundo, porque na Eslovênia, no Natal, as crianças são mimadas por 3 papais noéis diferentes. 3, não basta um, são 3. E aí eles contam a história deliciosa. O que acontece com a Eslovênia? A Eslovênia, em termos, tu vai falar, Eslovênia, 10 mil anos de história. Não, não tem 10 mil anos de história. Porque a Eslovênia, ela virou um país muito recentemente. Até então, ela sempre foi parte de algum império. Né? Mais recentemente, ela foi perto, do Império dos Habsburgos, acho que era o Império Austro-Húngaro. Né? Então ela estava ali debaixo do Império Austro-Húngaro. O que acontece com o Império Austro-Húngaro, uma certa hora capotou, né, com as guerras, e aí, bom, o que, que a gente faz agora? Não tem mais esse império, um olha para a cara do outro, aí passa mais um avião, o que, que a gente faz da vida, e aquela região ali que tinha vários povos de língua eslava, você tem russo, né, várias línguas eslavas, polonês, então. Bom, aí eu sei que, bom, vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui os povos eslavos do sul, na língua deles é Iugoslávia, Iugo deve querer dizer do sul, provavelmente. E aí nasce depois da guerra a Iugoslávia, ok? Vamos fazer uma monarquia, por que não, não é? Quem não gosta de reis, mas aí o que acontece, fazem uma república, mas aí eles ficam sob domínio da União Soviética, né? sob influência da União Soviética, você surge ali um líder chamado Tito. Esse não é o nome original dele é impronunciável para mim, o Tito acaba se tornando um ditador. Então você tem um ditador que fica 200 mil anos no poder, um completo maníaco, em princípio ele deveria estar sob a influência da União Soviética, quando Stalin começa a encher muito o saco, o Tito dá uma banana para o Stalin e fica fazendo o comunismo dele ali sem o Stalin. Tá bom, então essa é mais ou menos a história. É obviamente uma hora a Iugoslávia, a União Soviética desmorona, a Iugoslávia se quebra em vários países, por exemplo, Croácia, Eslovênia, e aí surge a Eslovênia é uma invenção muito recente, mas o que, que tem a ver com o Papai Noel? O que acontece é que o Império Austro-Húngaro era notoriamente católico, muito católico, e naquela região você, ao invés de ter o Papai Noel, você tinha o São Nicolau. Então tinha uma tradição na época do Natal, em que aparecia o São Nicolau vestido de bispo, com aquele chapéu gozado, acho que é mitra que chama, segurando aquele cajado engraçado, com sapatos dourados e tal, né? Ah, que beleza, São Nicolau, que coisa linda, mas ele vinha acompanhado de uns demônios, por que não? Não é? Acho que era um ministério, vinha um Salles, vinha um Morão, né? Então, tinha vários demônios, e as crianças ficavam em dúvida, elas ficavam felizes de ver o São Nicolau bonzinho, né? Afinal, São Nicolau é o cara que dava os presentes, mas por que são esses demônios para encher o saco? Era uma invenção de adultos sádicos para forçar as criancinhas a se comportarem bem, porque se elas se comportam mal, além de não ganhar presente do São Nicolau, os demônios levam ela embora acorrentadas, uma coisa suave, a alma eslava é cheia de surpresas. Pois bem, o que acontece quando, isso durante séculos e séculos, quando o Tito, o comunismo se impõe na Iugoslávia, o que acontece? O comunismo é ateu, é materialista, não pode ter essa história de tradição. Imagina, esquece, catolicismo, onde já se viu, esquece o bispo. Mas o que eles perceberam? Que isso não foi bem recebido, que as crianças sentiam falta, e alguém teve a feliz ideia, né? Feliz ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um Papai Noel comunista. E aí eu já esqueci o nome, é um nome impronunciável, pronunciável acho que até mas eu já esqueci. Eles inventam um Papai Noel fictício, comunista, que não é santo nenhum, lógico, para reforçar a noção do bom comunismo, quando chegava o Natal as crianças tinham que ir para a fábrica, porque a fábrica era quase um templo, era sagrada a fábrica para o trabalhador, e lá na fábrica você tinha um bom velhinho, né, que estava usando roupas de camponês, roupas de gente muito simples, etc. e tal, para parecer que ele era do povo, e ele distribuía presentes dentro da fábrica, porque isso está de acordo com a ideologia comunista. Tá legal, você trocou um Papai Noel pelo outro. O que acontece é que na hora em que o Tito começa a se afastar dessa coisa da União Soviética, dessa coisa stalinista, ele falou, meu, eu não quero ficar pagando pau para o negócio que o Stalin inventou. E aí ele faz lá um concurso para que as pessoas inventem um Papai Noel essencialmente iugoslavo. E aí entra em cena um cara que era um ilustrador, um senhorzinho que ele era um ilustrador de histórias e de fazer cartões comemorativos, etc. e tal, bastante conhecido. Ele inventa um outro Papai Noel, que já esqueci como é que chama, como é que era o nome do cara? Vamos ver se eu acho aqui. Que é uma graça. O desenho é lindo, ainda mais que o cara era um bom desenhista, né? Ele inventa um outro Papai Noel. E esse Papai Noel é legal porque ele está vestido com roupas típicas, ele vai visitar as crianças nos orfanatos, nos hospitais, nas escolas. Ele vai. Eu já esqueci como é que é o nome, tá bom? Desculpa, eu vou dar o link para vocês verem lá. É uma graça, ele é um Papai Noel super legal e tal. E aí fizeram até um jingle, uma musiquinha. E nesse episódio 99% Invisível, eles entrevistam alguns eslovenos que lembram da musiquinha e cantam a musiquinha infantil, que é uma graça, é muito bonitinha e tal. Em suma, é o terceiro Papai Noel, né? O primeiro Papai Noel católico meio assustador, o segundo Papai Noel soviético ideologizado, né? E o terceiro Papai Noel uma coisa, vamos chamar de nacionalista, né? E o que é muito interessante, que agora, né, que o Tito já caiu, que a Eslovênia é uma democracia, bom, o que a gente faz com esses papais noéis todos? A gente celebra os três. Então as crianças, agora como é que elas separam, o que um é diferente do outro, né? Ah, esse traz doces, mas o outro me visita na escola, o outro me dá presentes, o outro é mais legal. Eles são Papai Noel, é um país onde existem três Papais Noéis. Eu achei essa história muito legal. Ah, raríssimos, um serviço de utilidade pública, só para encerrar, a agência da FAPESP mandou na newsletter aqui uma pesquisa que foi feita no Brasil inteiro sobre pecados que a gente comete na cozinha, na maneira como a gente descongela os alimentos, na maneira como a gente lava os alimentos, na maneira como a gente guarda na geladeira. Tem várias coisas que parecem aqui senso comum, que parecem inofensivas, mas que na verdade não, elas são propícias à proliferação de coisas nefastas. Então não só tem aqui o artigo, mas eles dão link para uma cartilha que eu recomendo que vocês compartilhem com parentes, com gente querida, justamente para que nessa época das festas, que a gente ainda exagera ainda mais com essa questão de comida, que a gente não cometa pequenos pecados, não pecados, são literalmente pecados da carne e também dos legumes e dos vegetais em geral, para que a gente preserve a própria saúde. Raríssimas e raríssimos, muitíssimo obrigado pelos feedbacks. Desculpem as minhas idiosincrasias e, eventualmente, aviões que passam aqui, eu não consigo controlar isso. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.